Jangadeiro Band News FM apresenta Ciência Etc. com Hugo Fernandes.
Com Ciência Etc. Notícias atualizadas sobre o mundo científico. O que a ciência tem regulado aí as notícias, né? De que forma a ciência tem aparecido aí na imprensa nacional e mundial? Ontem nós tivemos um caso muito grave, né? Uma denúncia muito grave na CPI da Covid, que envolve, sim, o mundo científico. Né? O que acontece? E por quê? Por que que envolve o mundo científico, Hugo? Estou falando, obviamente, das denúncias ligadas ao plano de saúde Prevent Senior. Mas envolve o mundo científico porque o cerne das denúncias gira em torno do investimento, da aplicação do famigerado, criticado e inválido tratamento precoce. Até então, a gente sempre discutiu isso aqui no programa, né? Desde o começo dele. Não há tratamento precoce para Covid. Isso não é novidade para ninguém. Mas também é de amplo conhecimento que vários planos de saúde distribuíam e continuam distribuindo famigerado, ineficaz e imprestável kit Covid. Só que algumas coisas acabaram se tornando novidade, mesmo diante desse caos. Ao longo de 7 horas de depoimento à CPI da Covid, a advogada Bruna Morato relatou uma rotina de ameaças a médicos da operadora de saúde Prevent Senior durante a pandemia. Né? O que ela mostrou ontem, né? Denunciou ontem? Falta de autonomia dos profissionais. E aí eu vou já fazer um grifo aqui, ok? Falta de autonomia dos profissionais. Guarda essa informação. Ela denunciou também a exigência de prescrição de remédios ineficazes e o envolvimento da empresa em um pacto com o chamado gabinete paralelo do Palácio do Planalto, que, segundo a CPI, orientava o presidente Jair Bolsonaro sobre condutas para o enfrentamento da pandemia. E aí eu quero explicar para vocês aqui algumas questões. Por que estão ligando a Prevent Senior ao gabinete paralelo? Primeiro, o que é o gabinete paralelo? É um conjunto de profissionais que, de forma até então, nós sabíamos ou imaginávamos ou supunhamos que era voluntária, que orientava a Presidência da República e até mesmo o Ministério da Saúde nas questões relacionadas à Covid. Esse gabinete paralelo, formado por pessoas que defendiam ou defendem tratamento precoce, a imunidade de rebanho, entre outras pasmaceiras mentirosas, ineficazes, inescrupulosas e cretinas, nesse grupo tinha algumas pessoas que eram ligadas à Prevent Senior. Dois dos principais, inclusive. Afinal de contas, o protocolo de tratamento que, de acordo com a Prevent Senior, era um estudo, e a gente vai já falar desse estudo, entre aspas. Esse protocolo foi assinado por Paulo Zanotto e Nisi Yamaguchi, entre outros profissionais. E esses profissionais compunham o denominado pela mídia gabinete paralelo. Entenderam? Então essa é a primeira relação aí. Essa advogada, Bruna Morato, ela representa 12 médicos que trabalharam para a operadora e os ajudou a elaborar um dossiê, que é formado por mais de 10 mil páginas, repito, 10 mil páginas, com denúncias sobre a operadora. Obviamente que em 10 mil páginas não estão só aquilo que um ou outro está dizendo. São relatos, evidências contundentes que podem se tornar provas cabais para uma responsabilização mais tarde. Quais são os relatos mais graves? Para o mais grave de todos. Mais grave de todos. É que havia, dentro do protocolo de internação, uma diminuição gradual de oxigênio. Permitindo, então, que esses pacientes pudessem vir a óbito antes de entrarem numa UTI de Covid. Gente, isso é uma denúncia muito grave, que é difícil até de relatar. Para, então, ocultar mortes que fossem diagnosticadas como Covid. Isso é denúncia da advogada Bruna Morato, arvorada desse dossiê de 10 mil páginas. A empresa nega essas acusações e afirma que sempre atuou dentro dos parâmetros éticos e legais e argumenta que sempre respeitou a autonomia dos médicos e nega a fraude em estudo realizado para testar a eficácia da hidroxicloroquina. Bom, vamos lá. Que estudo é esse? Que estudo é esse? Muito importante dizer, antes da gente começar aqui a falar, não, mas esse estudo ninguém sabia, não, já é muito conhecido, eu comentei ele aqui ano passado. Ok? Isso é importante dizer. Esse tal estudo, para investigar a eficácia da cloroquina, hidroxicloroquina associada à azitromicina, ele já lá no início já tinha tudo que você imaginar de estudo fajuto, que de estudo não tinha nada. Tanto é que mesmo no começo do ano passado ele foi cancelado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, que não autorizou esses experimentos e apontou uma série de falhas técnicas e omissões no estudo. Agora, na CPI, a Prevent Senior alega que foi um mero erro, de um acompanhamento observacional de pacientes. Só que essa pesquisa, que nunca foi pesquisa, que antes da gente saber desses detalhes, se confirmados forem, detalhes macabros, ela já era uma pesquisa fajuta desde o início. Desde o início. A gente já está falando isso há muito tempo. Há muito tempo. Esse estudo do Prevent Senior já era completamente fajuto antes de ser comprovado como antes de ser denunciado como macabro. Para começar, pessoal, ele é um estudo observacional. O que, que isso quer dizer? Significa que os pacientes não foram incluídos nos grupos por sorteio, que é o que se faz quando você protocola uma pesquisa eficaz. Para isso, você tem que registrar sua pesquisa em uma plataforma chamada Clinical Trials, que permite, então, que esses dados sejam acompanhados por profissionais e por membros da comunidade acadêmica do mundo inteiro para aferir a robustez, a segurança, né, e a ética aplicada àquilo ali. Olha que loucura isso. Um estudo para investigar se a hidroxicloroquina / azitromicina seria funcional, não envolvia pacientes diagnosticados de Covid. Como é que funcionava? Os pacientes chegavam com sintomas gripais, chegavam nada, ligavam para a Prevent Senior com sintomas gripais. Ele ganhava de brinde, já de entrada, já toma aí, querido, um kit Covid sem o diagnóstico. E cabe lembrar que não foi só o Prevent Senior que fez isso. E aí, com base nesse critério, que você não sabe se foi Covid ou não que a pessoa estava sentindo sintoma gripal. Você não teve o acompanhamento in loco real do uso desse remédio. Os caras começaram a fabricar esse resultado. Então, de cara, pessoal, já vamos lá, bater o centro do jogo, a bola já estava furada, de cara, assim, ó. Tudo bem? Mas calma que piora. O estudo não envolveu um teste cego. O que que é isso? Não houve uma randomização, uma aleatorização desses pacientes. Eles sabiam, os médicos inclusive, né, que estavam ali ministrando, não, eles tinham controle sobre esses resultados. O que significa que, por pressão da empresa, do governo, ou seja lá o que for, qualquer médico ali conseguiria provar na marra que a cloroquina funciona e que poderia internar propositadamente os pacientes que não usaram e mandar para casa os que usaram. Entendeu? E aí eles perdiam a possibilidade de acompanhar. Então essa pesquisa nem existe. Nunca nem foi pesquisa e não precisa ser um cientista para você entender isso. Então veja só, o fato desse estudo ser horroroso impediu que ele fosse usado por autores, inclusive autores que se intitulam cientistas? Não. Esse estudo ridículo, pavoroso, que nunca foi estudo em lugar nenhum, foi citado por defensores do tratamento precoce. Famosos. Eu não vou nem falar aqui, é para não dar mais propaganda e bater palma para cretino. Entre eles, um site muito famoso também, que sempre me manda esse site. Olha, Hugo, esse tal site reúne todos os artigos que falam da eficácia de cloroquina. E eles fazem uma meta-análise. Fala aí, quando você vai olhar os artigos da meta-análise, é um festival de baboseira. Esse, inclusive, que, repito, nunca foi estudo em lugar nenhum, estava lá como um dos principais. Já são 33 citações. Eu estou pegando aqui um levantamento maravilhoso do Dr. José Alencar. Inclusive, a quem mando um abraço. Publicou um fio muito interessante aqui no Twitter. E junto com levantamentos meus aqui também. Então, eu já tenho 33 citações já. Aí, onde? Nesses lugares, assim, de... Sabe? Sitezinho de meta-análise, artigo defensor de tratamento precoce em revista ruim. E, óbvio, não podemos deixar de lembrar que esse artigo, esse tal estudo, era não só de conhecimento do governo, como quem assinou esse estudo, o protocolo desse estudo, fazia parte do alegado, né, gabinete paralelo. E, olha só que interessante. Flávio Bolsonaro tuitou seguinte mensagem, abre aspas. Prevente Senior diz ter estabilizado a situação, tem vagas de UTI, isso foi no começo do ano passado, tá? Prevent Senior diz ter estabilizado a situação, tem vaga de UTI, já deu alta para 400 pacientes que tiveram Covid-19 e criou protocolo que reduziu de 14 para 7 dias o tempo de uso de respiradores. E aí vem a pérola aqui. SUS nunca procurou para saber qual foi o protocolo usado. Que bom que não procurou. Que excelente que não procurou. E não é só de hoje, não. Eu não estou falando isso com base nas denúncias de hoje, não. Eu estou falando isso com base no que nós já sabíamos ano passado. E é tão interessante uma pessoa do governo colocar um órgão do governo contra uma instituição particular, estando ele defendendo a instituição particular. É no mínimo estranho. Inclusive, isso levantou suspeitas. A própria CPI da Covid, quando encontrou chamou para depor Pedro Batista Júnior, representante da Prevent Senior, levantou essa questão das relações com a família Bolsonaro, o que foi negado pelo representante. Mas a situação é muito grave. A gente está falando de denúncias de ocultação de dados para esconder mortes decorrentes de Covid. A gente está falando de mudanças de código de internação deliberadas. É loucura. O senador Humberto Costa, inclusive, levantou uma teoria, né, de que o governo federal, o gabinete paralelo, o Conselho Federal de Medicina, vamos já falar dele, e a Prevent Senior atuaram em conjunto para permitir que essa situação acontecesse. Essa é a narrativa que hoje está sendo encampada pela oposição. Você fala assim, Hugo, mas é só uma narrativa. Precisam de provas mais circunstanciais, precisam de provas mais robustas. Não, isso é verdade. Para esta frase, um conluio, claro. Mas não precisa chegar aí. Já é grave agora. Já é absurdo agora. Trocando ideia aqui com vocês sobre o depoimento de ontem da advogada Bruna Morata, da Prevent Senior. Denúncias graves relacionadas não só ao plano de saúde, mas ao envolvimento do denominado gabinete paralelo no Ministério da Saúde e no Alto Executivo do Brasil, da República Federativa Brasileira, incluindo o presidente da República. Mas ela falou coisas muito graves, né? Ela disse coisas muito graves. Talvez a mais aterradora de todas, no depoimento à CPI da Covid ontem, na terça-feira, ela afirma que a empresa sugeria reduzir o nível de oxigênio de pacientes internados nas UTIs dos hospitais da rede, para que os leitos fossem liberados. Segundo a advogada, a orientação era que, entre aspas, óbito também é alta. Obviamente que essa expressão choca, como chocou os senadores, como chocou a maior parte das redes sociais. E ela descreve o relato que ouviu de um dos denunciantes, né? Lembrando que Bruna Morata é a advogada que representa 12 desses denunciantes. Pacientes internados em determinadas unidades de terapia intensiva, cuja internação tivesse mais de 10 ou 14 dias, a esses pacientes o procedimento indicado era a redução da oxigenação. O nível dos respiradores era reduzido e esses pacientes, segundo informações dos médicos, morriam na própria UTI. Então havia uma liberação de leitos. Duro de ouvir, né? É bem complicado de ouvir isso. A advogada afirmou não acreditar que esses pacientes tivessem condições de serem encaminhados à enfermaria e avaliou ser importante a disponibilização dos prontuários médicos para que fosse feita, né, uma devida avaliação. Não é de hoje, tá, gente? Essa, como eu falei para vocês, esse estudo que, diga-se de passagem, as denúncias mostram que os pacientes não tinham conhecimento de estarem participando de um estudo, o que, por si só, já torna mais um dado nessa montanha de dados e evidências que mostram que esse estudo nunca foi estudo de jeito nenhum. Tanto é que foi cancelado pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa no ano passado mesmo, tá? E mesmo sendo cancelado, nunca impediu que negacionistas, porque é isso que são, negacionistas. Quem usa o seu título, o seu diploma, o seu jaleco, a sua influência para desqualificar vacina e propagar tratamento precoce é negacionista. E não tem como a gente reservar críticas a esses profissionais sem separar uma parcela bem, bem generosa dessa crítica para o próprio Conselho Federal de Medicina, que, diga-se de passagem, não deu nenhuma palavra até agora sobre esse caso. Pelo contrário, sempre esteve muito alinhado com as prerrogativas do governo em disseminar a ideia de tratamento precoce sob a alegação de autonomia do médico. Não tem como deixar o Conselho Federal de Medicina longe dessa crítica. E assim, existe uma questão que não precisa ser evidente, não precisa ter o dom de enxergar o futuro. Basta enxergar o passado e entender que a história cobra sim. Demora, mas ela cobra. A justiça menos. A justiça menos, mas a história cobra. Essa atual gestão, ela vai ser muito cobrada. Ela vai ser muito cobrada. Não só, não estou falando só do CFM, não. Estou falando de tudo. Inclusive do atual governo. Porque quando se trata de pandemia, desde o começo do ano passado, o que a gente tem visto é o cúmulo da barbárie. É uma situação, muitas vezes, que a gente para e fica... Sabe, será que eu estou no país certo? É uma coisa meio dura da gente encarar. Não. Mas sim, essas denúncias em relação ao plano de saúde não começaram agora, não. Começaram em 2020. Né? Segundo a advogada Bruna Morato, os médicos relataram que naquele momento o plano de saúde não disponibilizava equipamentos de proteção individual para não desesperar e não preocupar os pacientes. Ela relatou ainda a morte de um enfermeiro que tratava doentes com Covid que não podia usar esses equipamentos de proteção individual. E aí, para dar efetividade à adoção do kit Covid, né, o plano de saúde procurou os médicos do chamado gabinete paralelo. E lá no começo do ano passado, teve uma porcentagem de mortos alta nos hospitais de Prevencínio. O que era, né, se a gente for olhar pela questão lógica, poderia ser facilmente explicada, né, pelo fato de que Prevencínio é um plano de saúde que atende idosos, e aí, obviamente, idosos fazem parte do grupo de risco, então... É natural que você tenha uma porcentagem maior de idosos, de pessoas, né, de um modo geral, que tenham falecido nos hospitais de um plano de saúde que atende mais idosos do que outros que atendem público de forma geral. Isso não é um problema. Porém, hoje nós temos elementos, evidências, denúncias que mostram que não era só isso, não. Que não eram só isso, não. E aí citam aqui o fato do Anthony Wong, que foi procurado como médico para assinar um protocolo do kit Covid. Ok? Ele é infectado com Covid. Ele vai para o hospital do Prevencínio. Ele é internado de Covid. Mas morre de outros fatores. E a denúncia que pesa hoje, que, diga-se de passagem, não é novidade para muita gente, é que ele faleceu de Covid. E aí é um debate muito importante que a gente precisa travar, que é na relação do direito à privacidade, né? Da relação médico-paciente. E eu acho que esse debate não está superado, não. Não está superado, não. Eu acho que a gente precisa, sim, colocar isso no bolo aqui das coisas. Mas também é importante dizer que estamos falando de alguém que propagou a desqualificação de vacina. Entrevista dele falando que quem pegou Covid não podia se vacinar. Não era que não devia, não era que, não precisa... Não, é que não podia, que era loucura. A gente está falando desse cidadão. infelizmente faleceu. Eu ressalto, infelizmente. Mas levou uma galera com ele. Levou. E aí o que a gente tem hoje é uma denúncia de que sim, faleceu de Covid, vítima da sua própria ignorância, e vítima da ignorância que vitimou outras pessoas. Isso é muito grave, cara. Isso é grave demais, isso é muito pesado. Não? É muito pesado. Bruno Morato afirmou ainda que existia um plano, entre aspas, do Prevent Senior para que as pessoas pudessem sair às ruas sem sentir medo de se infectar. Segundo ela, esse pacto previa a colaboração da operadora com o aconselhamento de médicos, entre os quais Antônio Ongnis Yamaguchi e Paulo Zanotto, que não é médico, é biólogo, virologista. E que havia um interesse vinculado ao governo federal de que o Brasil não poderia parar por causa da Covid. Vocês lembram dessa campanha, o Brasil não pode parar, enfim, coisas nesse sentido. E também uma preocupação com a possibilidade de lockdown, né? Por conta disso, as informações levadas aos médicos em uma reunião promovida pela instituição foi a de que existirá, na época, uma colaboração com relação à Prevent Senior na produção de informações que convergissem com essa teoria de que é possível utilizar determinado tratamento como proteção. Como proteção. No começo se chamava tratamento preventivo, vocês vão lembrar disso também. E aí, como essa história de prevenção foi derrubada rapidinho, insistiram na história de tratamento precoce. Que é assim que funciona, né? Eu já expliquei isso pra vocês aqui no programa. Primeiro vem a cloroquina. Aí começam lá, dizendo, não, é a cloroquina não funciona. Então é hidroxicloroquina. Foi derrubada em junho. Derrubada de vez. Já era desconsiderada desde março. Derrubada de vez em junho. No Brasil se estendeu. Estados Unidos, que foi o primeiro, graças ao Donald Trump, a encarnar essa palhaçada como política pública, parou rapidinho também. O Brasil continuou. Só que foi perdendo força. Aí veio a ivermectina. Mesma coisa. Porque assim, até que a comunidade científica mundial estude e indique a eficácia ou ineficácia, isso leva um tempo. Enquanto isso, vende-se a ideia como elixir, que é completamente diferente de off-label, né? Off-label é, cara, não tem jeito, toma, ó, vamos tentar o que dá, porque a situação já chegou no nível. Tá. E não é na beira de morrer, não. É quando você não tem evolução do tratamento. O cara vai morrer, vamos dar qualquer coisa. Não, não é isso. Você não tem evolução, você usa off-label, paliativo. Não é o caso. Vocês sabem disso. Vocês precisam ser honestos com vocês mesmos. Vocês sabem que não era isso. O pessoal dava de entrada. Você chegava no médico, o cara já te dava uma caixinha, mano. Toma. Tá aí. Não. Principalmente quando isso vem somado à desqualificação de vacina, a essa história ridícula de imunidade de rebanho, que não funciona. Hoje tem gente falando nisso. Hoje. O senhor Osmar Terra previu umas 20 quedas da pandemia depois que atingisse a, entre aspas, imunidade de rebanho. Umas 20 vezes. Disse que só ia morrer 800, depois disse que só ia morrer 1000, depois disse que só ia morrer... Sabe, gente? Por favor, cara. E é sempre assim. Aí depois da ivermectina, porque também, né, é só para informar vocês, como eu sempre informo, não funciona também, a ciência já mostrou isso. Depois da ivermectina, aí veio mais remédio. Né? Coisa maluca, né? Que é a fluvoxamina ou fluvoxamina. Mesma coisa. É loucura isso, cara. Por quê? Porque como a narrativa vai caindo, eles vão... Ah, não, eu preciso manter a narrativa. É só isso que funciona. O negacionista, ele não tem o objetivo de derrubar o que a ciência está falando. Pessoal... Ele tem o objetivo de conquistar fiel. Pode ser vários fiel, pode ser, de fato, fiel religioso. Mas pode ser o fiel político ideológico. O fiel ideológico somente, né? Mas ele tem... Por que, que ele tem esse objetivo? É para conquistar fiel e lucrar em cima disso. Só. Porque a ciência vai continuar lá. Entendeu? A vacina vai continuar funcionando. Sabe? Governos sérios vão continuar investindo em vacina. As pessoas continuarão sendo salvas por vacina. Imunidade de rebanho por vias naturais, no caso de Covid, continuará não funcionando. Nada do que esses negacionistas disserem vai mudar isso. Mas vai mudar o bolso deles. Isso muda. Porque eles não precisam derrubar, eles nem vão conseguir. Eles só precisam conquistar a fiel. Conquistar você aí que está me ouvindo. Que vai correr para a fila da farmácia para comprar remédio, vai se entupir de remédio. Que não serve. Que servisse, beleza. Mas que não serve, que tomou isso preventivamente, colocando, inclusive, a sua saúde em risco, né? E o bolso engordando. E tem mais denúncia. A advogada também detalhou que a prescrição de hidroxicloroquina era feita sem a realização de eletrocardiograma, o que não pode ser feito. Por quê? Porque se você tiver problema cardíaco, principalmente no caso de idosos, e a hidroxicloroquina pode sim ser maléfica. Então, se você receber uma caixa com medicamentos que poderiam ser uma bomba para você, sem ao menos fazer um exame para saber se você tinha Covid. Gente, eu não consigo. Eu não sei vocês ouvindo, mas eu falando, às vezes engasgo de raiva. E não foi só para o Vincenor, não. Outros planos de saúde também. E aí era o seguinte, esses pacientes assinavam um documento genérico, tá, sem saber que aquele era o termo de consentimento para uso da medicação. E aí, segundo a advogada, os médicos não tinham autonomia para rejeitar o protocolo e eram ameaçados de demissão caso contrariassem a indicação. A gente está falando de inúmeros profissionais que, de acordo com as denúncias, foram coagidos. E eram repreendidos na frente dos colegas. Outros foram demitidos. E existia castigo estipulado dentro da rede, que era a redução de plantões. Eu tenho um relato. Minha tia contraiu Covid e veio falar comigo. E eu expliquei para ela, olha, tia, situação... Aliás, minto, nem tinha contraído não. Foi só sintomas. De fato, ela teve, tá? Mas ela ainda estava na fase dos sintomas. Eu falei, ó, faz o seguinte, como é que a senhora está? Ah, estou assim, assassado. Falei, ó, tudo bem. Procura um médico, faz um exame, até mesmo para saber como é que está a situação dos seus pulmões, porque é lá que vai determinar se você volta para casa para ser acompanhada. E isso é muito importante dizer. A galera acha que quem critica a cretinice do tratamento precoce é uma galera que fala assim, ah, não, vai para casa e espera morrer. O próprio presidente fala isso. Inclusive imitando pessoas sem ar. Né? Não sei em que nível de desrespeito as pessoas precisam para tolerar. Mas não é isso não. Nunca foi. Sim, você recebe remédios para combater os sintomas, como qualquer outra pessoa. Né? Isso é sempre foi feito. Da mesma forma, quando você vai internado, você recebe remédios. Assim funciona. Quando você vai para a UTI, você recebe remédios. Remédios do protocolo de chegada, remédios do protocolo de internação, remédios do protocolo de UTI. É assim que funciona. Mas vender remédios ineficazes como prevenção, ou mesmo como tratamento precoce, é ridículo. Isso é ridículo. Então, o que acontecia? Ela foi para o hospital, né, fez o exame, chegou lá, e o médico falou assim, olha, faz o seguinte, toma esse kit aqui, mas, toma se a senhora quiser, entendeu? Inclusive, eu vou até fazer o seguinte, espera um pouquinho e tal. E aí ela perguntou, mas por que você está me dando o kit? O cara gaguejou, Mas gaguejou. E falou assim, não, leve. O que que é isso? O cara é obrigado a dar esse kit. Esse kit disfuncional. E o bolso de muita gente ficou cheio. Às suas custas, querido ouvinte. Às suas custas. E é uma coisa meio maluca, porque assim, ah, Hugo, isso é feito lá fora também. Não é. Ah, Hugo, mas eu já vi médico. Ah, você pode ver um médico ou outro lá fora defendendo esse rolê, mas isso como política pública, ou mesmo dentro de instituição particular, a galera recebendo kit Covid, para com isso. E agora a gente vai falar sobre essa parte da denúncia em que a advogada reforça que a Prevent Senior ocultou dados de pacientes que aderiram ao protocolo kit Covid e acabaram morrendo. Então, se você tomou o kit Covid e morreu, muito simples, é só mudar o seu código de internação e você não morreu de Covid. Aí fica fácil dizer que cloroquina funciona, né, irmão? Pô, fica fácil demais. Estudo desse, publicado onde? Em lugar nenhum. Por quê? Porque foi cancelado também, né? Mesmo que não tivesse sido, já começou completamente errado, como eu falei aqui. Nunca foi estudo nem aqui, nem em lugar nenhum. Durante a reunião da CPI, os senadores apresentaram publicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro, na qual ele exaltou o estudo da operadora, segundo o qual nenhum paciente que tomou hidroxicloroquina morreu. Vocês estão ligados nisso, hein? Isso é... Vocês entenderam isso? Que as decisões, ou pelo menos a propaganda presidencial, parte dela, foi embasada por um estudo que nunca foi estudo, que desde o ano passado tinha sido cancelado por falta de ética, que tinha a profundidade de um pires, e que hoje, de acordo com as denúncias, pode ter sido completamente fraudulento porque houve maquiagem dos dados. Tem noção disso? Que essa foi a, entre aspas, ciência que embasou ou pode ter embasado o Ministério da Saúde e, sobretudo, o Presidente da República? É isso que acontece quando nós não temos, de fato, um respeito aos órgãos de ciência. Porque faça o seguinte, me diga um. Diz aí um órgão de ciência que tenha endossado essa baboseira. Ciência mesmo. Diz aí uma sociedade da área, claro, óbvio. Sociedade Brasileira de Infecto, de Imunização, de Epidemiologia, Anvisa. Diz aí, tô te esperando. Se vier com CFM, a gente vai... Infelizmente, eu vou ter que te dizer que Conselho Federal, nenhum deles é órgão de ciência, é órgão técnico. Que, pelo jeito, não se embasa na ciência. Deveria, mas não se embasa. Agora vai, bota aí um órgão científico. Ou técnico científico, como é o caso da Anvisa. Nenhum. Internacional, de respeito, diga. NH, CDC europeu, CDC norte-americano, OPAS, OMS. Ah, Hugo, não confio na OMS, tem todo o resto. Todo o resto. Vai. Solta na minha mão. Nenhum, cara. Então não é um protocolo de um plano de saúde que nunca foi publicado em lugar nenhum, que foi cancelado por falta de ética, que por, segundo as denúncias teve maquiagem de dados, que deveria ter seguido, deveria ter servido para que o presidente da República seguisse qualquer coisa. Entendeu a gravidade do rolê? Difícil, é muito difícil, gente. É difícil demais. E a situação, olha, a situação ela está... Não é só na Covid, não. Hoje, quarta-feira, saiu a notícia de que um prêmio Nobel, no caso Philip Fernside, foi alvo de ataques xenófobos durante uma audiência pública sobre o licenciamento ambiental para a pavimentação da BR-319. Considerado como uma obra prioritária do governo, a rodovia entre Manaus e Porto Velho é a única ligação terrestre da capital com o centro-sul do país, por outro lado. O projeto tem sido apontado pelo ecólogo americano, né, o Philip Fernsight, e por outros especialistas como a maior ameaça atual à Amazônia, porque ela corta parte da Amazônia, a partir do momento que você amplia e pavimenta, simplesmente tudo que está em volta se destrói. Mágica? Não. Porque você facilita o acesso, facilita a grilagem, facilita o desmatamento e facilita a ocupação ilegal. É assim que acontece. E aí um líder do movimento conservador Amazonas, que não vale nem a pena citar aqui, cheguei à ponta, como é que pode vir um cara lá dos Estados Unidos fazer isso aqui com a minha casa e tal, isso aqui, eu desmato quantas árvores eu quiser. Estou falando sério. O cara falou isso. Então, assim, bom, os caras... É isso, gente. Não tem como o que a gente está assistindo hoje no Brasil permanecer sem que haja um total descompromisso com a ciência. É impossível. Para que o Brasil se mantenha na lama que está hoje, precisa atacar a ciência. Então é muito triste quando a gente vê isso acontecendo. O ataque à ciência ele não pode ser tolerado. Por quê? Porque é a ciência que vai conseguir balizar aquilo que é real ou não, que é eficaz ou não. Não só ela, tem outras coisas também, mas ela é a melhor. Inclusive a mais barata. É a que te permite menos tentativa e erro. Você está me ouvindo graças a isso. Se as ondas de rádio estão chegando até o seu carro, até a sua casa, até o seu celular... É graças a isso. Da mesma forma, você, provavelmente, seja lá que idade você tenha, você está vivo graças a isso. Não, é possível. Eu sou muito novo. Ah, é? Você já pegou gripe? Já? Você tomou vacina quando criança? Sabe qual era a taxa de mortalidade infantil até a década de 80? Não vou muito longe, não. Até a década de 80. Mas tudo bem. Vamos pegar 200 anos atrás, que é ontem, né? Se a gente considerar que está aqui há 300 mil anos. Então, É graças a isso, cara. Você só está aqui graças à ciência. Então não tem como você manter narrativas negacionistas sem que você não coloque todo mundo sob ataque. Sem você atacar as universidades, chamar todo mundo lá de maconheiro, de vagabundo, de antro, de não sei o quê. Ah, é um antro de comunista. Pô, visita lá a universidade, cara. Vamos lá. Já fiz esse convite. Quando voltar a pandemia, a gente vai marcar um ônibus, uma caravana, para conhecer a Federal do Ceará, a Estadual do Ceará. Vamos lá. Parece. Tem muita coisa legal. De verdade. Tem maconheiro? Tem. Tem maconheiro. Tem em qualquer lugar, cara. Pode ter certeza. Tem maconheiro fazendo pesquisa, inclusive, boa. Tem maconheiro que só fuma maconha mesmo. Como em qualquer lugar, mas tem uma galera aqui fumando maconha. Não. Tá lá, cara, fazendo assim um universo de coisas sensacionais que estão melhorando a sua vida, que podem melhorar a sua vida, saca? Então, se tem mais ou menos pessoas usuárias de maconha, isso nem deveria entrar no teu debate, porque isso é uma coisa tão pequena, tão ridícula. Na moral, é ridículo, gente. Para com isso aí, cara. É feio, chega a ser um pouco feio. Você vê pessoa que ocupou o Ministério da Educação, por exemplo, falando isso das universidades públicas. Por quê, cara? É de um nível de doença. Isso é doença, não é possível. Quero acreditar que isso é doença. Mas é uma doença que a gente cura, viu? A gente cura, com certeza. Porque a gente já passou por isso, já. Né? A ciência já esteve sob ataque. A ciência, na verdade, ela nasce no momento em que a realidade era atacada. Né? Que os fatos eram completamente atacados por uma realidade paralela. O nome disso é a Idade Média. A revolução, as revoluções, sejam elas a Revolução Industrial, e principalmente o iluminismo, eles são oriundos do advento e do progresso da ciência, do método científico. Isso é lindo demais. Isso é muito bonito. E de lá para cá, ela sofreu ataque várias vezes. E todas as vezes que ela sofreu ataque, no final das contas, ela venceu. Só que, de novo, no meio desse caminho, muita gente encheu o bolso. Porque o objetivo não é atacar, não é derrubar a ciência, porque é impossível. O objetivo é atacá-la, conquistar fiéis e encher o bolsinho de dinheiro. Quando eu falo fiel, de novo, estou falando de fiel de um monte de coisa. Pode ser, sim, religioso, mas geralmente é o fiel econômico, ideológico. E a gente está aqui, e sempre estaremos aqui, fornecendo vacinas contra isso. A vacina é informação científica. A vacina é a formação científica. Eu não estou falando de diploma. Eu estou falando de colocar a ciência como linha guia para balizar suas opiniões. Cientistas sempre estarão aqui. No seu rádio, na televisão, nas universidades, pautando o progresso do mundo, pautando os progressos de nação, porque são cientistas que pautam isso, porque são eles que permitem isso. Só que para isso, várias pessoas acima deles e delas precisam permitir, precisam fomentar, precisam investir. E essas pessoas são os políticos. Por isso que a gente não pode mais tolerar uma política que não seja baseada em ciência. Em qualquer situação. Ciência, ela não é só no Ministério da Ciência e Tecnologia, ela deveria estar em todos os parâmetros. E não, nunca vivemos um mar de rosa em relação a isso. Mas nós nunca vivemos, em nossa história, o pesadelo que estamos vivendo no abandono das evidências científicas na condução de governos. Mas a gente está aqui para curar. E a gente está aqui para colocar essa vacina em curso. Esse foi o último episódio de Ciência Etc. Eu me despeço de vocês com um fortíssimo abraço. Na verdade, é um até logo. Essa foi a temporada 2021. Quem sabe em 2022 a gente volta com um novo modelo, um novo formato. E principalmente com um país melhor. Com a pandemia controlada e a gente possa se dar abraços. Enquanto isso, fique com o meu abraço virtual e até logo. Foi um prazer imenso dividir esse espaço com vocês e eu sou muito grato. Até mais!
Você ouviu Ciência Etc. na Jangadeiro Band News FM.